E aí, vendedor e aí, vendedora, sejam bem-vindos ao vídeo ou ao episódio do podcast de hoje. E hoje eu quero compartilhar com você como funciona a técnica desafiadora de vendas. Uma pesquisa foi realizada pelo SEC, que é o Sales Executive Council, e essa pesquisa deu origem a um sistema, um processo, a um método de venda chamado o método desafiador de vender. E no vídeo, no áudio de hoje, eu quero compartilhar com você como essa técnica funciona na prática. Quais são os 6 passos que você precisa seguir dentro do cliente para colocar em prática uma venda desafiadora? Então, solta a vinheta aí que eu já volto com o vídeo ou o episódio de hoje. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedora. Se você está assistindo no YouTube, seja bem-vindo ao vídeo. Se você está ouvindo o episódio no Spotify, seja bem-vindo ao podcast de hoje. E no nosso episódio ou no vídeo de hoje, eu quero compartilhar contigo o conteúdo desse livro aqui, A Venda Desafiadora. Talvez você tenha um pouco de dificuldade em encontrar ele. Ele está certamente um tanto indisponível no mercado. Eu sei porque ele faz parte de uma coleção de livros que eu recomendo dentro do Sou Vendedor, que os meus alunos precisam ler de um encontro para o outro. E muitos deles estão com dificuldade em encontrar esse livro no mercado hoje. É um livro que foi publicado em 2011, mas ele é extremamente atual, porque ele é baseado numa pesquisa que foi feita com mais de 6 mil vendedores pelo SEC, que é o Sales Executive Council. E essa pesquisa deu origem a um método de venda que é conhecido como o método desafiador de vender, The Challenger Sales. E eu quero compartilhar com você hoje os 6 passos para você colocar em prática uma venda desafiadora. E a primeira coisa que você precisa entender é que para realizar uma venda desafiadora, você precisa ser um vendedor desafiador. O que que eles chamam de vendedor desafiador? Essa pesquisa que eles fizeram identificou 5 perfis de vendedores. Você tem o vendedor empenhado, que é aquele que faz volume de trabalho e ele funciona muito bem numa venda transacional, venda de produto. O segundo perfil de vendedor é o solucionador de problemas, é aquele eterno bombeiro na empresa. Ele acaba ficando muito mais preocupado em resolver as buchas dos clientes do que bater a meta de venda. Você tem o famoso construtor de relacionamento, é aquele vendedor boa praça, que se dá bem com todos os clientes, se dá bem com todo mundo, mas que nos dias de hoje os clientes não conseguem mais justificar pagar mais caro com ele, então não é mais o perfil que mais performa. Você tem o lobo solitário, que é aquele cara que descobriu como performar muito em vendas sozinho, ele tem o próprio método, o próprio jeitão de fazer, não segue muito as regras, mas acaba performando um pouco. E por último, você tem o vendedor desafiador. E o vendedor desafiador, ele tem 3 perfis claros. O primeiro perfil do vendedor desafiador é que ele educa o cliente. Ele leva para o cliente uma percepção ímpar em relação ao mercado dele. A segunda característica de um vendedor desafiador é que ele personaliza o discurso de venda. Ele entende tão bem da operação e do negócio do cliente que ele consegue adaptar o discurso de venda dele. E o terceiro item que eu considero mais importante de todos, o vendedor desafiador, ele controla o processo da venda. Ele não tem receio de chamar o fechamento de venda para ele. Ele não tem receio de trazer uma objeção para negociação, ele controla o processo de venda. E a melhor maneira de você colocar em prática essas 6 competências, que é educar o cliente, personalizar o discurso e controlar o processo da venda, é se você fizer isso dentro de um processo de venda desafiador, de uma técnica de venda desafiadora. E essa técnica de venda, ela segue 6 etapas. E eu vou compartilhar com você agora quais são as 6 etapas e como você colocar em prática cada uma delas. Agora, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você não precisa aplicar essa estratégia se você faz uma venda transacional ou uma venda de baixa complexidade. Então, por exemplo, se o que você vende não exige tanta complexidade para o cliente comprar e não é uma venda consultiva, ele te dá dinheiro e você entrega um produto pronto para ele, não recomendo que você aplique essa técnica, porque ela vai ser de uma profundidade que não cabe dentro daquilo que você vende. Ela é uma técnica que ela é aconselhada para vendas de alta complexidade e para vendas consultivas, em que você vai oferecer uma solução para o cliente de forma que se personaliza a realidade dele, ok? Bom, então vamos lá, quais são as 6 etapas de uma técnica de venda desafiadora? E a primeira etapa se chama aquecimento. É quando você chega no cliente para a primeira visita. E os autores chamam essa etapa de aquecimento, mas eles são muito claros no seguinte: dentro de uma técnica de venda desafiadora, você nunca chega no cliente para descobrir o que ele precisa. Você já tem que ter feito esse trabalho de casa antes. E por que eles dizem isso? Porque eles falam o seguinte: você vende o que você vende há muito tempo e você conhece o teu mercado e você atende clientes nesse mercado. Logo, ninguém melhor do que você para saber o que os seus clientes precisam. Esse discurso é muito alinhado a uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos. O cliente não tem razão sempre, porque o cliente não é especialista em solução. Ele é especialista em problema. Nós, vendedores, somos especialistas em solução. O médico é especialista em cura e o paciente é especialista em sintoma das doenças. Basicamente é isso. Então, no aquecimento, quando eu chego no cliente, eu chego com uma abordagem tipo assim: olha, os nossos clientes do mesmo segmento e mercado que você geralmente passam por esses problemas aqui. E nós acreditamos que vocês também estão vendo uma realidade como essa. Isso faz sentido para vocês? Aqui, eu quero que a reação do cliente seja algo tipo assim: pô, não é que esses caras entendem mesmo? Eu quero que eles atribuam credibilidade ao meu discurso de venda, justamente porque eu abordo esse cliente no aquecimento, já mostrando que eu entendo do problema que eles possam estar vivendo. Essa é a fase do aquecimento. Fez o aquecimento, a próxima etapa é chamada de reestruturação. E o que é reestruturação? É quando eu pego essa percepção que eles têm do problema e eu levo a um nível que eles ainda não conhecem. É quando eu falo assim: olha, legal, bacana, vocês têm esse problema, vocês têm esse desafio e o celular tá tocando. Peraí, pronto. Ótima hora para ligar, né? Hora do vídeo. Voltando aqui. Ou seja, o cliente tem aquele desafio, ele tem aquele problema, só que ele nunca percebeu aquilo desse outro jeito. Então, na fase da reestruturação, eu pego a visão dele e eu falo assim: olha, eu entendo que vocês percebem esse problema, mas talvez o que vocês ainda não tenham percebido é isso, isso e isso. E aqui, na reestruturação, eu não quero que o cliente fale assim: cara, é exatamente isso que a gente está vivendo aqui e a gente já tinha percebido isso. Eu não quero essa reação. Porque eles dizem no livro que se o cliente reagir assim, ele já sabe qual é o problema e muito provável ele já está procurando uma solução para aquilo. Ele diz que a melhor chance que nós temos é se nós chegarmos antes mesmo do cliente perceber o impacto daquele problema na realidade dele. Porque ele não está procurando solução ainda, logo nós teremos vantagem competitiva frente a isso. Então, aquecimento, e depois do aquecimento a gente tem a reestruturação daquele problema, ok? Bom, feito a reestruturação daquele problema, agora vem uma etapa desse processo que é uma das etapas que eu mais gosto, que eles chamam de etapa da angústia controlada. O que que é isso? Eu peguei o aquecimento, abordei um problema, reestruturei e levei esse problema para um nível que eles não conhecem. Agora eu quero causar uma angústia controlada nesses caras, porque eu vou falar o seguinte: pessoal, eu entendo que vocês não tinham visto problema assim ainda, mas é muito importante, inclusive, alertar vocês do seguinte. E aí eu trago números, fatos, dados, laudos, eu trago uma informação que mostra o seguinte: se vocês não resolverem isso rápido, olha a merda que isso vai dar. Olha o problema que isso vai gerar. Olha o impacto disso a longo prazo. E aí eu causo aquele desconforto, aquela angústia realmente controlada, ok? Aqui mostra o quanto o vendedor desafiador não tem receio de, muitas vezes, colocar o seu cliente em xeque. Em xeque quase, não é um xeque-mate, que essa é outra técnica, mas colocar o cliente em xeque do seguinte: talvez você não esteja vendo a sua operação do jeito que você precisaria ver, mas a tua sorte é que eu estou aqui hoje e a gente vai ver da maneira certa a partir daqui. O vendedor desafiador traz uma premissa nova para o cliente dele. Ele questiona as premissas do cliente e ele traz uma percepção ímpar para esse cliente sobre como aquela solução deve ser. Então, ó, aquecimento, reestruturação, angústia controlada. E aí, depois da angústia controlada, eu quero promover qual é o impacto emocional para o cliente depois daquela angústia controlada. Cara, Adriano, peraí, o que que é esse impacto emocional? Percebe, ó. Eu gerei uma angústia controlada nele, ok? Agora eu quero que ele perceba a consequência aprofundada daquilo dentro da empresa dele. Eu mostrei números e dados para gerar essa angústia controlada, que é, cara, olha, a maioria dos nossos clientes que viveram isso, passaram isso, passaram isso. Olha o problema que eles tiveram. E agora, no impacto emocional, eu quero ajudar ele a encontrar as conexões emocionais de se esse problema não for resolvido, olha a dimensão que o impacto disso vai ter dentro da tua empresa. Percebe que aqui fica claro para você que essa técnica não deve ser aplicada dentro de uma venda de baixa complexidade? Porque numa venda de baixa complexidade, você tem no máximo uma ou duas interações com o cliente. Você não tem tempo e muito provável o próprio cliente não terá paciência de passar por todo esse processo. Isso aqui você aplica essa técnica em vendas de alta complexidade, em que você vai negociar com o cliente, por exemplo, ao longo de 2, 3 semanas, 1 mês, 3 meses. Aí esse processo cabe perfeitamente, porque ele não precisa ser aplicado especificamente dentro de uma única visita. Você pode fragmentar isso. E isso pode ser aplicado com pessoas diferentes da organização ao longo do processo. Então, recapitulando: aquecimento, reestruturação do problema, essa angústia controlada em relação ao que realmente esse problema significa e o impacto emocional disso. Frente aos desmembramentos e à dimensão desse impacto, olha o problema, o nível da bucha da cenoura que a gente está conversando aqui. E aqui ele tá tipo aquele cara, ele tá assim, afogado, a água tá aqui e ele tá buscando ar e socorro e socorro. Aí aqui você começa o discurso da proposta de valor. É uma. Aqui você tá vendendo para ele a solução. Aqui você não vai vender para ele a tua solução. Eles dizem no livro que antes do cliente comprar a tua solução, ele tem que comprar a solução. Vou dar um exemplo do meu mercado. Antes do cliente comprar o Sou Vendedor, que é o meu programa de coaching de vendas, ele tem que comprar a ideia de capacitar a equipe. Então ele tem que comprar a ideia da solução. Antes dele me contratar, fazer um contrato com a minha empresa para eu ir até aí reestruturar a tua área comercial, e eu faço isso em várias cidades do Brasil com várias empresas, antes de você contratar isso, você precisa contratar a ideia de ter uma pessoa auxiliando na reestruturação do teu processo comercial. Você tem que comprar a ideia de reestruturar a tua área comercial. Você tem que comprar essa ideia antes. Então, uma vez que eu fiz o aquecimento, reestruturei o problema, gerei uma angústia controlada e mostrei o impacto emocional que vai ter para você, agora eu vou te vender a ideia de resolver aquele problema. Eu te vendo a solução, ainda não é a minha, mas eu te vendo a solução. É tipo assim, olha, cara, e como seria para você reestruturar a tua área comercial? Como seria para você ter uma empresa especializada nisso, auxiliando você em fazer isso de forma que não te tome tempo e te tome um investimento que cabe na tua realidade? Percebe? Eu estou vendendo a ideia e não é ainda a minha ideia. Eu estou vendendo a solução, ainda não é a minha solução. E aí, por último, sim, passado pela etapa de proposta de valor, agora vamos entrar na última, na sexta etapa, que é a minha solução. Agora eu vou fazer a conexão de, já que você acha uma excelente ideia contratar uma empresa que possa reestruturar o teu processo comercial, por que não contratar a minha solução já que, e eu começo a trazer quais são os cases que embasam isso, ok? Eu vou fazer rapidinho aqui os 6 passos com a minha realidade, só para você entender. Teoricamente, vamos supor que isso aqui vai em 1 minuto de conversa, mas pode durar uma semana e várias visitas, ok? Então vamos lá, você é o meu cliente, você chama. Vou pegar uma cliente mulher agora. Você chama Cláudia, ok? A Cláudia é minha cliente. Você me recebeu, dona de uma empresa, tem uma equipe comercial aí de 7, 10 vendedores, ok? Fatura em média aí de 5 a 50 milhões. Vamos pôr aí no universo que é a maioria das empresas que eu atendo, né? De 10 a 100 milhões também. Vamos pôr uma realidade assim, ok? E você me recebeu. E eu começaria assim: Cláudia, muito bacana você ter me recebido hoje, porque eu pesquisei um pouco da tua empresa e vocês têm um produto, uma venda, que é uma solução você realiza uma venda consultiva para outras empresas. E pela nossa experiência nesse momento de mercado, um dos grandes desafios que as empresas que vendem para outras empresas, principalmente uma venda consultiva, é que as suas equipes comerciais não estão conseguindo prospectar e chegar nos tomadores de decisão dentro da empresa. Logo, elas perdem muito tempo girando em círculo dentro da organização sem conseguir apresentar a sua solução para, de fato, aquela pessoa que vai decidir comprar. Esse aqui é o aquecimento. A Cláudia fala assim, cara, eu vivo isso daí sim. Aí eu reestruturo, agora eu vou entrar na reestruturação. Cláudia, a maior parte das vezes, porque isso acontece, é porque essa equipe comercial nunca foi capacitada ou profissionalizada para isso acontecer. Na verdade, o que você tem não é uma equipe comercial, é um Frankenstein comercial. O que significa isso? Você tem vendedores que vieram de vários lugares e cada um trouxe um pedacinho do seu conhecimento. Alguns vieram de concorrentes, outros vieram de clientes que você tem, mas cada um trouxe um pedacinho do seu conhecimento. Qual é o problema que isso pode gerar para você, que gera para a maioria dos meus clientes? Angústia controlada. A longo prazo, você, Cláudia, se torna refém da sua equipe comercial. Você até pode ter vendedores que performam, mas como cada um faz do seu jeito, tem a sua própria forma de medir sua performance, registra as oportunidades e controla isso independente de você, amanhã ou depois um vendedor ou alguns vendedores seus vão embora para o concorrente como vieram para cá, e você fica refém da sua equipe de venda e do processo que eles seguiram, porque a tua empresa não tem um processo comercial, eles têm. Ela tá assim, ó, cara, isso não pode acontecer. Se isso acontecer, eu tô ferrada. Agora eu vou no impacto emocional. Agora, Cláudio, imagina se pelo menos, vamos pegar aqui 5 vendedores seus saiam da empresa, vai pro concorrente, são os seus melhores vendedores, levam a melhor carteira de cliente, você não faz ideia de quem são os tomadores de decisão dentro da organização, você não tem um processo comercial para treinar os novos vendedores que chegam, logo eles serão treinados por quem ficou, que não são os melhores. Imagina isso acontecendo ao longo do tempo. Imagina a semana que vem contratar mais 5 vendedores e na outra semana contratar mais 5 vendedores. Quanto tempo demorou para formar esses 5 que foram embora? Quanto tempo vai demorar para formar os próximos 5? Percebe o impacto emocional? Agora eu vou para vender a ideia da solução. Agora, Cláudio, imagina a possibilidade de você ter uma empresa especializada em uma área em alavancagem de venda para a área comercial, reestruturando o teu processo de venda, profissionalizando e capacitando a tua equipe e ajudando a você a controlar esse processo comercial de forma que o processo se torne o processo da sua empresa e não dos seus vendedores. Amanhã ou depois um vendedor sai, muito rápido que chega, performa muito mais rápido e no nível que você precisa. Olha, vendi a solução. Agora eu vou vender a minha solução. E aí agora eu entro com o discurso de venda do meu contrato, dos meus diferenciais competitivos, do porquê contratar a minha empresa. Por exemplo, é exatamente por isso que a gente está conversando aqui hoje. A Resolve é especializada nisso. Nós já ajudamos empresas do mesmo segmento que você a vender 10% a mais, 50% a mais, 400% a mais num espaço de tempo de menos de 90 dias. Percebe? Então, aquecimento, reestruturação, angústia controlada, impacto emocional, vender a solução e, por último, vender a minha solução, ok? Bom, esse livro é do Matthew Dixon e do Brent Adamson, com o prefácio de um cara que já é bem conhecido no ramo de vendas, que é o Neil Ray, que é autor do Spin Selling, ok? Livro fantástico para você ler se você encontrar. Se não encontrar, estuda esse vídeo, as 6 etapas de uma venda desafiadora, que vai ajudar você a colocar isso em prática e, quem sabe, fazer vendas consultivas ou de alta complexidade com uma performance bem melhor. Se você está no YouTube, clica no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado de novos vídeos, deixa um comentário, uma dúvida bacana aqui embaixo que eu gravo uma vídeo-resposta para você. Se você está ouvindo esse áudio no podcast e você não tem ainda um contato comigo, anota meu WhatsApp aí, DDD 19 99886 3715, me chama no WhatsApp, manda uma mensagem bacana, uma pergunta legal, que eu gravo uma vídeo resposta para você. Grande abraço, boa semana, uma semana de vendas desafiadoras para você, e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo episódio. Tchau, tchau.